Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Fornalha. Estou aqui mais uma vez com o António Dias, meu co-apresentador, para falarmos sobre o filme Guerra Civil. Here we are.
There's some kind of misunderstanding here.
What?
Well, you're American, okay?
Okay. What kind of American are you? You don't know?
The Western forces will reach the White House on July 4th.
Oh my God.
Get in the car! Get in the car! Move, move, move!
You're gonna hang back.
I'm not hanging back.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Go, 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 go!
God bless America.
Como é que estás, António? Tudo bem?
Como é que é, João? Como é que é? Estamos aqui para falar sobre a novidade de abril. Guerra Civil, o novo filme de Alex Garland. É o primeiro filme que trazemos do autor aqui para o podcast da Fornalha. É o primeiro que eu vejo, eu estou aqui em falta. Não vi Ex Machina, não vi Aniquilação, não vi também Man. Eu, João, tu viste todos os filmes do realizador, não viste?
Vi todos os filmes que ele realizou. Não vi todos os filmes que... Ele era um escritor famoso. Ele escreveu 28 Dias Depois com o Cillian Murphy, realizado pelo Danny Boyle. Escreveu o Dread, escreveu assim alguns filmes de renome. E depois passou para com o Ex Machina em 2014, foi a estreia dele na realização há 10 anos atrás.
E ele que já disse que este é o último, filme que ele vai realizar, pelo menos no futuro próximo, porque sai este Guerra Civil, ele solta logo o discurso que tem que se afastar por uns tempos, vai-se só dedicar ao argumento e pronto, e no fundo ele vai seguir a sua vida, mas eu penso que num futuro, se calhar um bocadinho mais distante, poderá voltar outra vez à sua profissão de realizador. João, o que é que nós temos aqui para falar? Guerra Civil, um filme que prometia muito, um grande projeto da A24. A A24 habituou-nos aqui a filmes com uma tendência sobretudo independente, e aqui temos a quase como se fosse um independente blockbuster, porque a A24 injeta aqui 75 milhões para o seu orçamento. O filme já está a render, já quase que se pagou, está ali por volta dos 50 milhões de arrecadamento. Mas o que é que temos para dizer? É que um grande projeto da A24, um bocadinho diferente se calhar de outros ciclos que vem investindo, e sobretudo acho que a A24 se afirma aqui também no mercado como uma grande produtora, e isso está patente neste filme, com rigor grande, mas com uma escala que me parece francamente monumental. É um filme que, pelo menos quando eu estava na sala de cinema, a escala era grande, o som era vibrante, e sobretudo a A24 traz-nos ano após ano, cada vez filmes maiores, cada vez filmes mais diversificados, e pronto, e no fundo começa também a comprar agora grandes filmes e está na indústria para ficar. Eu acho que cada vez vende melhor os seus filmes também, o que é importante, e o público cada vez mais é receptivo a estas novas obras, e que tem um traço diferente, único e distinto. Eu acho que este filme tem esses aspectos, sobretudo na vertente artística e técnica. Na parte temática eu também acho que é revigorador, mas vamos discutir isto já mais à frente. João, dou-te aqui a palavra para falar sobre aqui as primeiras impressões que tiveste com o filme, que tu já viste há cerca de uma semana, não foi?
Duas semanas até.
Duas semanas.
Já vi o filme há duas semanas atrás. Ele no Reino Unido saiu primeiro, que em Portugal, mas tu falaste da escala. Eu acho que isso é muito interessante, porque... que há coisa de um ano atrás, a A24 disse que ela ia ter que começar a fazer um género de cinema que se calhar não tanto virado pura e simplesmente para as massas, mas fazer aquela mistura que tu disseste, se calhar, entre o cinema de autor e o cinema de blockbuster. Eles de facto investiram imenso neste filme, não por obstante de se calhar até filmaram um filme em IMAX. Aliás, ele teve uma grande campanha de marketing para as pessoas verem o filme no IMAX, que é uma coisa que um filme da A24 tu não estavas à espera. E eu acho que é muito interessante na nossa geração nós, de certa forma, vermos esta produtora a nascer. A A24 ela não costuma produzir as cenas dela. A A24 é uma distribuidora primeiro, uma produtora segundo. E eles normalmente pegam nos filmes e distribuem. Eu, no caso da série do Euforia, ajudaram a produzir. E agora há certos projetos, este um deles, que eles de facto meteram o dinheiro e investiram logo de início. o Alex Garland já não é a primeira vez que trabalha com eles. Ele trabalhou no Ex Machina e no Man. O Annihilation é o único filme que ele não produz com a A24, foi feito com a Paramount e depois distribuído pela Netflix. É o filme que está a dar atrás na minha televisão. Mas eu com o Alex Garland tive uma relação muito fixe. Eu acho que os filmes dele foram todos bons. Nunca nenhum deles foi tão bom como o Ex Machina. Eu acho que a situação continua semelhante, apesar de eu acho que este Guerra Civil ser o filme mais interessante dele desde o primeiro. Que ele realizou.
Desde o Ex Machina.
Eu acho que
aquilo que se antecipava que fosse um declínio do realizador, parece que neste tem aqui um piquezinho em relação aos filmes
imagina,
anteriores.
Imagina, este filme, apesar de não discutir tanto quanto se calhar pudesse discutir dentro do contexto e mês do ano em que estamos a viver, não
exatamente.
É? Porque de certa forma parece que o filme foi escrito ano passado e para ser lançado este ano já houve uma data de coisas que o filme escapou a nível de desenvolvimento de tecnologia, fotografia, inteligência artificial e também estado político. Porém, acaba por ser um filme que também é muito atual no estado político americano que nós temos hoje em dia. Ainda esta semana tivemos um homem que se pôs completamente em chamas em frente ao tribunal no qual o Trump está a ser julgado neste fim de semana. E nós, no começo do filme, temos uma imagem bastante semelhante, num contexto diferente, em que vemos um homem preto a ser queimado dentro de uns pneus de carro. É uma imagem muito forte e ficou-me na cabeça durante semanas. Mas esse contexto político em que nós vemos uma América dividida, apesar da América no mundo real não estar em guerra física, como nós vemos no filme, pá, não está super longe de uma realidade desse género. Não. E acaba por ser, se calhar, um filme que vem numa altura de eleições americanas que nós vamos ter no final do ano, que acaba por despontar esta discussão e, se calhar, eu acho também por causa disso que o filme acaba por estar a ser tão divisivo e ter esta conversa que tem e estar a fazer o dinheiro que está a fazer para um filme da A24. Porque, apesar de ser um blockbuster em determinados aspectos, eu acho que é um filme super fora daquilo que é um blockbuster normal. Pronto.
Eu acho que ele resgata este ambiente político e, como tu dizias, num futuro que não é assim tão distante, num futuro que é relativamente próximo, em que existe uma colisão e choque de mentalidades que é patente e latente no nosso mundo atual, mas nós temos aqui uma vertente num contexto político que nos é quase como se fosse reduzido a um filme que, sobretudo, não nos fala muito de política. É um filme que tenta se isentar, sobretudo, da opinião, porque nós acompanhamos aqui a jornada, no fundo, de um grupo de 4 pessoas, que eles são fotojornalistas, e que têm aqui a profissão, que tem o objetivo de ser o mais isenta possível, para trazer às pessoas as notícias da forma mais neutral possível, diremos assim. Claro que isto não é possível, porque um fotojornalista acaba sempre por criar a sua arte, e as suas fotos estão intrinsecamente dependentes daquilo que o seu olhar apreende e daquilo que são as propensões, não é, individuais de cada pessoa. Umas pessoas têm mais tendência a gostar daquilo, outras de outro, ou seja, logo o instinto e a propensão humana nunca poderá ser isenta, porque há aqui um processo criativo que está em causa. Mas eu acho que o filme discute muito bem aquilo que faz uma pessoa comum dedicar-se a este seio. Será que é a adrenalina? Será que é o dinheiro? Será que é simplesmente o evocar de uma mensagem? E eu acho que, mesmo estando descontextualizado da parte política, porque nós não entendemos qual é a ideologia que está por trás destas massas que estão em cisão, apesar de nós não conhecermos de facto o presidente, que eles querem ter a última entrevista, apesar de nós não compreendermos aprofundadamente as razões que levaram para esta guerra civil, nós entendemos que se trata de um mundo muito cruel, que a guerra gera desumanização e que nós estamos intrometidos, intrusados, enturmados num mundo em que os seres humanos, no fundo, criaram uma rixa tão grande em que já não existe qualquer humanidade. E o filme faz questão de nós passearmos ao longo dos Estados Unidos, uns Estados Unidos com os campos completamente isolados, economia estagnada, não é, João? E, acima de tudo, em que civis são, logo na introdução, bombardeados e o que nós temos é o fragmento do jornalista a tentar apreender através da câmara e não através do seu olhar aquilo que aconteceu. E isto marcou muito, marcou-me do ponto de vista de estares a olhar para uma coisa que é tão cruel, tão atroz, e o primeiro momento de um jornalista ser retratar aquele momento e não ajudar as pessoas, não salvar aquelas pessoas humanas. E isto de facto acontece, e cria-se aqui também um debate sobre aquilo que é o sensacionalismo político, o sensacionalismo jornalístico também, aquilo que é, a meu ver,
sim,
é a parte mais desumana das pessoas.
as imagens são moldadas de forma diferente e a realidade é transmitida de certas formas. Tu não vais pôr um fotógrafo num campo militar e esperar que ele pegue numa metralhadora para salvar a mulher que está a ser rodeada por homens com AK-47 e é, coisas desse género, não é? Tu estás a entrar numa realidade super, hiper violenta, como é aquilo que nós vemos no começo do filme, e estamos a demonstrar como é que essa realidade também afeta o estado de espírito de cada uma dessas pessoas. Tu falaste da questão da adrenalina, tens a personagem do Wagner Moura. Mano, é uma personagem que tu acompanhas ao longo do filme e há certos momentos em que ele é carinhoso com determinadas personagens, porém,
é
um homem que é quase guiado pela adrenalina da situação em que ele está a experienciar, não é? E das atrocidades que ele vê cometidas à frente dele. Há ali uma cena no meio do filme em que ele fala com a personagem da Jessica, da Kelly Spaney, a atriz que fez o Priscilla recentemente este ano. Eu gosto muito dela, acho que é uma atriz em ascensão. E vou-te ser honesto, tipo, eles estavam ali parados no meio daquela road trip, porque no final das contas isto é um road trip movie, apesar de tudo.
Exatamente.
O road trip movie mais violento, se calhar, que eu já vi. E nesse aspecto, tu acabas por ter aquela ligação entre as personagens em que tu estás a ver os tiros e o tiroteio no outro lado da estrada e a personagem está ali ansiosa por ir lá no
e os tiros neste filme são muito enfatizados. É mesmo um tiro, pum! Tu ouves no cinema.
Quando fui ao cinema, o cinema aqui ele é tipo um centro comercial, não é? E tens um rio no meio a separar as duas partes do centro comercial. E na parte do lado rio à direita tens o cinema. E eu quando fui embora, ao passar a ponte, há lá uma loja, às 1:30 da manhã, que foi quando eu estava a voltar à casa do filme, que estava em obras. Então eles estavam lá a bater no chão com uma... Epá, não sei o que era, mas estava assim... E eu só me lembrava tipo dos tiros, dos tiroteios no filme, que eram tão vincados, tinham uma presença mesmo forte. E eu acho que o filme, para mim, a dinâmica mais interessante que existe é mesmo entre a personagem da Lee, da Kristen Dunst, que é uma fotógrafa de guerra renomada que já tirou várias fotografias que ficaram marcadas na história do jornalismo de guerra dentro do lore do filme, e a personagem da Kelly Spaney, porque estamos a falar de duas personagens, uma que está a entrar no mundo e outra que já lá está há muito tempo.
João, eu diria mesmo, uma está a entrar e outra está a sair, porque existe aqui um contraste completo, não é? Que nós temos o desenvolvimento inicial. De uma pessoa fria que se torna emocional e de outra pessoa que é emocional e se torna fria no final do filme. Acaba por haver aqui uma contramão.
Sim, e eu acho isso interessante porque tu olhas para a personagem da Kirsten Dunst, nós estamos habituados a ver em filmes diferentes e, mano, tipo, ela está cansada. Tu vês no olhar dela que aquilo já lhe está a fazer um peso emocional gritante. E acho que há ali uma cena super interessante depois desse primeiro bombardeamento em que os jornalistas estão todos num hotel a conviver e a tentar perceber o que é que cada um vai cobrir e depois a luz do hotel vai abaixo e aquilo já é habitual para eles, estás a ver? Tipo, eles estão no momento em que isso está a acontecer e no momento em que a luz vai abaixo, eles estão simplesmente a tentar pôr as fotografias na rede do website do jornal deles. E eu acho isso tão frio, mas lá está essa desumanidade que ao longo do filme vai se entranhando depois na personagem da Kelly Spaney, aos poucos e de forma diferente, porque uma coisa que acho super interessante no filme é que nós temos dois pontos de vista de fotografia diferentes. Nós temos um ponto de vista digital e um ponto de vista...
E analógica.
E todas as fotos... Exato, analógica. E as fotos que a Kelly Spaney tira, elas não podem ser apagadas. Tipo, a partir do momento em que revelas, tu ou as destróis, ou elas vão sempre ficar marcadas no físico. Enquanto que na evolução da personagem da Kirsten Dunst, qualquer foto que ela tira, ela pode apagar em câmara. E mais tarde, à medida que o filme acontece, à medida que a personagem vai ficando cada vez mais abatida, ela, de facto, tira a foto, mas depois apaga. E eu acho que nós começamos a perceber aí, se calhar para muitos é uma quebra de personagem que não resulta, mas eu até acho que foi bem desenvolvida ao longo do filme.
Acontece essa uma consciencialização da própria realidade por parte da Kristen Dunst. Eu acho que esse apontamento que tu colocaste é importantíssimo para o filme. Tens uma maturação emocional por parte aqui da Lee, que é interpretada pela Kristen Dunst, em que no início do filme ela está presa à câmara. Ela simplesmente navega pelos locais sempre com a câmara. E nós lá para o final vemos que ela se desprende da câmara. Ela olha para o mundo de facto. Ela vira-se para o seu interior, ela vira-se para aquele mundo e compreende o mundo como ele é e não através de uma câmara. Enquanto, por outro lado, nós temos a personagem da Kelly Spaney, não é? Que é Jessie, em que ela começa a ver o mundo com os seus próprios olhos e mais lá à frente começa a ver o mundo através da câmara. Existe aqui precisamente o contraste entre estas duas personagens que estão em rota de colisão e em choques de mentalidades.
E há ali um momento interessante em que, tipo, no, depois da personagem da Kelly Spain, que ela é uma super fã do trabalho da, da personagem da Kirsten Dunst, ela envolver-se nessa road trip deles, eles chegam ali a uma paragem de bombas e tu vês que eles estão ali com dois quase cadáveres, dois homens quase às portas da morte, e ela não consegue tirar uma fotografia deles. E eles, quando vão depois embora no carro, com a personagem da Kirsten Dunst já um bocadinho mais irritada com tudo o que acontece, há ali uma pergunta, não sei se é a personagem do Wagner Moura, se é o Sammy, aquele homem mais velho que vai com eles, que faz a pergunta à Kirsten Dunst. Então, se eu tivesse morrido, ou se eu tivesse nessa situação, tu tiravas fotografia? E ela diz, o que é que tu achas? E tu ficas assim a pensar, já, provavelmente ela ia tirar, ela está refém da câmara para contar a realidade dela. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Eu não sei se é completamente realista em relação àquilo que acontece no mundo real, porque nós somos todos...
O próprio acompanhamento das missões, eu não sei se são realistas, sim, mas também não sei se essa é a intenção do filme, de nós seguirmos mesmo aquela adrenalina. Eu não acredito que os jornalistas estejam ali no meio dos tiros, a querer ir para um lado para o outro, com os tiros a passar, e eles ali a qualquer momento podem levar um fuzilamento na testa. Eu acho que essa não há ambição, mas pelo menos o retrato, pronto, é um retrato cinematográfico no fundo, tem que haver um bocadinho mais dinamismo.
Eu também não acho que seja, porque, repara, o filme, apesar de ter uma vertente brutal, ele não é super realista no sentido da forma como ele se compõe. Tu tens ali certas cenas em que do nada começa a tocar uma música rock dos anos 70 ou 80. Eu vou-te ser sincero, não foi uma coisa que eu gostei muito.
Não funcionou para mim também. Às tantas tens lá um rap também que é entoado.
Mano, principalmente na última cena do filme, estás a ver? Quando eles, spoilers, quando eles matam o presidente e começa a dar uma música do nada, tipo, não é que estraga a cena, mas tipo, tirou-me da minha imersão, que eu acho que o Alex Garland conseguiu fazer tão bem em criar cenas de tensão. Eu acho que sempre que essas músicas vinham, à exceção de uma cena em que eles estão ali a caminhar numa, a conduzir por uma floresta em chamas, dessa cena, eu acho que a inserção de músicas cantadas no filme nunca foi muito...
Ele aqui faz quase como se fosse um experimento, não é? Ele quase que renega mesmo a versão mais clássica, introduzir aqui uma banda sonora original através de um entoamento quase instrumental, em detrimento de uma música que já está mais que rodada, que é aqui reproduzida dos anos 90, dos anos 80, e que para mim também não funcionou, e desliga-nos aqui um bocadinho do afeto emocional, mas isso pode ser uma estratégia mesmo para nos desprender do contacto emocional, que o filme é todo ele muito vincado pela violência, pela tortura, pelo terror, e a própria ambientação do filme. Eu acho que isto é um aspecto que está a ser subvalorizado. Eu já ouvi algumas críticas em relação ao filme. Parece que aqui em 110 minutos, são 110 minutos que o filme tem, nós temos uma ambientação de muito, muito boa. Nós passamos pelo interior dos Estados Unidos, nós vemos terras dizimadas, passamos por pontos que aquilo já estão desconectadas, o clima de incerteza, e tu falavas há bocado quando eles param nas bombas de gasolina, aqui não há código de guerra, aqui não há ética, não há moral. A guerra civil instaurou-se e aqui não há nada, não existe um ser humano que está desarmado, pode ser alvejado a qualquer momento.
E há bocado também na construção desse mundo que ele faz, aquilo que tu falaste há bocado da economia, em que o dólar do Canadá, nem sei
vale
se é
muito
dólar,
mais.
A moeda do Canadá vale muito mais do que o dólar americano. E para tu perceberes como isso é realista em relação àquilo que acontece hoje em dia, mas é a construção do universo que ele faz, e ele fala de forma muito visual, e quando é falado é muito pautada. E eu acho que nós falámos na semana passada do Promessas Perigosas, como é que o Cronenberg conseguia em 90 e poucos minutos fazer uma construção do universo tão detalhada. Eu acho que o Alex Garland faz a mesma coisa. Apesar de ser um filme que, na minha opinião, merecia mais tempo numa questão de desenvolvimento da história, não tanto do mundo, eu acho que a construção do universo ele fala muito bem. Principalmente na forma como os jornalistas se respeitam uns aos outros e se conhecem. E às tantas há uma personagem que morre no final do filme e tu notas um respeito por parte das pessoas e percebes que há ali uma história por detrás que eu acho que é super interessante.
Joey, tens aqui uma desconstrução do próprio regime americano, supostamente o país que se proclama como o país mais moderno do mundo. Aqui num futuro muito próximo vês que é uma cidade, é um mundo ao contrário, com os pés ao contrário, não é? De costas voltadas para as próprias leis, para tudo o que é códigos de conduta, e isso é, eu acho que é agudizado ainda mais naquela sequência que eles estão ali a passear pelos campos, e tens ali um campo de tiro em que há um sniper que está a tentar encontrar um outro sniper que está escondido na casa e perguntam-lhe, então mas tu estás alvo já quem? Ah, não interessa, não sei se é amigo ou não, mas ele está-nos a tentar matar, vamos matá-lo também. Quer dizer, aqui nem interessa de que lado é que está. O instinto é sobreviver, e eu acho que essa mensagem é bem passada ao longo destas rotas de viagem neste filme de guerra civil, até o próprio carro. O carro é armadilhado, é à prova de bala, é à prova do tiro, e isso também traz aqui num apontamento um bocadinho mais lateral, mais externo, um frescor que eu acho que são apontamentos pequeninos, mas que fazem a diferença nesta construção do mundo, que é interessante.
Tens aquela cena em que o carro está a andar no meio da estrada e no meio do nada aparece um carro de alguém que eles conhecem. E depois eles começam quase a brincar uns com os outros e o personagem naquele Spain entra dentro do carro.
No ambiente alegre e tu ficas mesmo assim desconfiado.
É, parece um filme de adolescentes quase, estás a ver, quando isso acontece, mas depois o carro desaparece. E tipo, o filme fica em tempo real a andar. E eu acho isso super interessante. E depois o carro desaparece e tu entras e começas a chegar à única cena, que era uma das cenas que no trailer as pessoas estavam mais à espera, que era a cena do Jesse Plemons.
E passas para a melhor cena do filme.
Se não souberem, o Jesse Plemons é casado com a Kirsten Dunst na vida real. E acho que é interessante, porque tens este filme que ele está a fazer tipo um gajo completamente avariado contra a mulher.
É o extremo dos extremos. Acabo por haver aqui a polarização da polarização naquilo que é a melhor cena do filme.
Mas a verdade é que essa que talvez seja a cena mais real do filme. É que aquilo parece-me real. E temos pesquisado também após o filme, perceber que este tipo de situações de facto acontecem, se calhar não na escala de corpos que aquele homem tem no filme, mas pá, basta-nos ver o movimento que aconteceu em 2020 em relação ao Black Lives Matter, a forma e a violência como é despolutada a nível do racismo nos Estados Unidos da América e o acesso que eles têm às armas e como isso acaba por ferir imensa gente, tanto culpados como não culpados, acaba por ser retratado neste filme pela maluqueira que este gajo tem no cérebro, que é completamente virada apenas para a realidade dele. Ah, tu és americano, mas que tipo de americano é que és? Porque só um é que é o certo. É o dele, não é o dos outros. E tu já sabes que ele vai matar o asiático. Já sabes. Tipo, não vale a pena. É que
sim, ele faz de propósito
para perguntar. É, mas imagina, para ele aquilo é um jogo, porque ele pergunta primeiro aos americanos, não sei o quê. O asiático está lá, ele já reparou nele. Mas tipo, essa construção deixa da cena passar. Que o Alex Garland faz pautada, deixa passar. Tu já sabes que vai chegar aquele momento, vai ser violento e eu vou-te ser sincero, quando ele dispara contra um desses gajos, eu pensava até que ele tinha disparado contra a miúda, porque ela cai dentro dos
daquela corpos, sepultura, claro, daqueles corpos sim. E o enquadramento fotográfico nessa sequência é asfixiante. Eu acho que neste filme vale a pena ressaltar uma coisa: nós utilizamos lentes muito abertas, com campos de profundidade em que o primeiro plano e o segundo plano aparecem-nos muito desfocados e com uma aberração cromática. Se nós repararmos, há sempre aquilo é um RGBzinho em que nos dá uma sensação de estarmos num mundo assimétrico, num mundo que é deformado, num mundo em que não se compadece com as leis da física. E nesta sequência nós estamos ali tão aflitos, o coração está a palpitar tanto, e ela cai quase como se fosse naquela vala de corpos, e lembrou-me um bocadinho aquele frame em que o Guerra dos Tronos, quando eles estão ali a ser todos asfixiados e eles têm que percorrer os corpos que já estão mortos, e há ali uma banalização do mal que me fez, já às vezes, trouxe-me ressonâncias ali do filme que nós comentámos, como é que se chamava o filme, ainda este ano, que eu gostei bastante. Sobre o Holocausto, a forma como eles tratavam corpos mortos, a forma como aquelas pessoas não eram humanas, simplesmente, pronto, eram objetos. Sim. E a forma como o Jesse Plemons aqui interpreta um gajo maníaco, aquilo foi aflitivo de se ver.
Eu acho que a forma como eles escapam, um bocadinho fácil, clichê. Não sei se não digo clichê, acho a chegada tranquila, a chegada da personagem do Steven Henderson, o Sammy. Tranquilo, mas a forma como eles escapam, acho um bocado tipo, eles correm em frente aos gajos armados, estás a perceber?
Eu, para mim, aquilo que me deixou um bocadinho a interpretação foi, eu não sabia bem de que lado é que eles estavam. Estavam do lado dos rebeldes, estavam do lado do presidente, e nisso o filme às vezes flutua e deixa demasiada interpretação no ar, em que tu não tens um enquadramento.
Contexto político, não é? Porque depois às vezes isso eu acho que prejudica alguma das cenas, principalmente no final do filme. Tu não entendes qual é que a parte, não é? A parte em que de facto o presidente estava... Qual era o lado do presidente?
Há aqui uma isenção política que o Alex, Garland não quis, no fundo, tratar. Mas falta-nos algum contexto para nós percebermos.
Eles querem atacar o presidente ou querem chegar ao presidente. Nós tivemos aquele momento, acho que foi 7 de janeiro ou 8 de janeiro, nos Estados Unidos, em que eles invadiram ali a Assembleia e tentaram e foram lá armados e não sei o quê. E no Brasil aconteceu a mesma coisa. no, quando foram as eleições brasileiras.
Com
ou
o
seja,
Bolsonaro.
Isto é uma coisa muito real. Claro, claro que numa escala muito mais pequena do que aquilo que nos é apresentado no Guerra Civil. No entanto, nós não temos a percepção dentro do Guerra Civil exatamente de perceber qual é que é o tipo de presidente. Eu acho que é uma crítica, claro, crítica, pronto. Acho que ele está ali de certa forma a representar um Trumpzinho quase.
Não, sim, eles logo no início na introdução passa ali na televisão em que eles estão quase como se fosse num regime autoritário em que provavelmente aquele presidente já está reeleito três vezes, já deve ter acabado com o sistema democrático em que o presidente reúne ali todas as forças, a judicial, pronto, todas essas coisas.
Então, mas é isso,
é quase
que
como se fosse um mini ditador.
O próprio Trump já disse, se ele for reeleito vai ser quase um ditador.
João, mas o que me deu, pelo menos a interpretação que eu tive, é que o Jesse Plemons fazia até parte dos rebeldes, porque tu tens ali a união dos dois estados, que é o Texas e a Flórida, não é? Que supostamente são estados que até têm algum... Tem aqui algum contraste, mas mesmo assim não sei.
Pronto, e no final dessa cena nós temos a morte do Sammy, despoleta então para que a personagem da Kirsten Dunst comece a ver o mundo.
Tem uma viragem emocional.
Ela tira-lhe uma foto ao morto, mas ela apaga a foto. A própria personagem do Wagner Moura, que vai mais pela cena da adrenalina, eu acho que ela ali quebra. Porque a missão deles até então era, de facto, fazer a entrevista com o presidente. E nós naquele momento percebemos que eles não vão conseguir chegar a tempo, eles vão já tentar matar o presidente e que a morte do amigo dele de longa data vai acabar.
Foi um pouco em vão, foi uma missão em vão. João, mas aqui a dimensão psicológica do Wagner Moura acaba por ser pouco aflorada, mas tem aqui uma dimensão que é diferente, porque ele todas as noites se deita, ele diz que faz por adrenalina e está tudo bem, mas ele não é capaz de dormir sem um bocado de álcool ou comprimidos ingeridos.
Mas imagina, tipo, eu acho que aqui demonstra também o que os atores conseguiram trazer à personagem, porque é assim, eu acho que aquela cena que o Wagner Moura, eles retiram o som e ele está lá a berrar, ele berra de uma forma que tu olhas para os olhos dele, ele parece quase catético, tipo, o gajo não se consegue mexer, ele mete ali os braços boedas juntos e tu percebes que aquilo é o quebrar quase completo de um homem, tipo, mas quando eles saem lá e decidem invadir a Casa Branca com o resto do exército, tipo, a personagem da Kirsten Dunst mudou tipo de cabeça para baixo, meu. Ela de antes tipo, punha-se à frente deles e começava a tirar as fotos ali. Não, é quase uma personagem diferente. Tipo, ela não consegue sequer caminhar. Ela está tão
alterada. A Jessie assume o papel dela.
Exatamente.
E há aqui uma correlação entre os próprios soldados, a forma como tu pegas numa arma, te mexes no terreno e a forma como eles pegam nas câmaras. Eu não sei se tu reparaste. A forma como eles impõem os seus espaços, a forma
quase.
Como se colocam.
Quase.
É. Há aqui uma relação quase como se fosse, pronto, o atirador que tem uma sniper tem que atirar com um golpe preciso. E o momento fotográfico é assim também. Tens que procurar o momento exato para tirares a parte...
E repara, uma coisa interessante que tu podes ver nessa cena é que no começo do filme as fotografias da Kirsten Dunst eram mais polished, mais polidas do que as fotografias da Kelly Spaney, nesta cena é o inverso. As fotografias da Kelly Spaney estão mais nítidas, enquanto as da Kirsten Dunst estão muito...
E não só isso,
o
próprio objeto fotografado muda, porque a Jessie inicialmente começa a retratar espaços desolados. A primeira fotografia que ela tira é ali de um avião que pronto, teve um acidente qualquer e está ali perdido no meio do terreno. A segunda que ela tira é ali às flores e à medida que a narrativa vai progredindo, ela começa a tirar aos momentos decisivos, aos momentos em que alguém é alvejado, aos momentos em que alguém morre. E as fotografias vão ficando cada vez mais cruéis. Existe aqui também... Vem-me à cabeça aquele velho debate que é o jornalismo está-se a tornar cada vez mais sensacionalista, que a fotografia com mais revigoração mediática é aquela que tem que ser mais atroz, é aquela que tem que ser mais horrorífica e pelo menos eu senti isso no filme, que procura sempre aquele momento perfeito e o momento perfeito é aquele que traz mais dor, aquele que o sujeito que está a ser fotografado transmite mais dor e nós por vezes também esquecemos aquilo que é o próprio fotógrafo, cria traumas mesmo.
Pois
por
é,
estar a fotografar
acho que o filme consegue pôr-te do lado dele e consegue perceber como é que trabalhar em situações deste género e recriar momentos na fotografia que vão ficar marcados na foto para sempre, como é que isso acaba por também mexer com o teu estado de espírito como ser humano. O filme
porque eles dizem-nos
bem, e depois também eu queria tipo, rematar porque. Eles, entretanto, pronto, o filme avança para dentro da Casa Branca, ali uma cena de ação, que é a parte com mais ação do filme, que foi muito vendida nos trailers. O Alex Garland revelou numa entrevista que a forma como eles conseguiram tirar as fotos que a Jessie tirava com uma câmera analógica não estava a ser bem retratada dentro do set, porque era, ou era pela iluminação, ou era pelo blocking que eles fizeram com a câmara, o que eles tiveram que fazer foi, eles tinham o cameraman a puxar, a filmar a cena, e a Kelly Spaney é que lhe dizia onde é que tinha que tirar a foto. Ela fez o treino com a condução da câmara, e ela é que puxava o cameraman, tipo uma miúda bué da pequenina. Ele estava numa cena de entrevista com o gajo grandalhão, tipo, a seguir por lá, porque de outra forma não ia ser possível, e ela ia ter que fazer a cena dessa forma, com o gajo vestido de militar, ali com a câmara à frente, e ele tirava as fotos. Pronto, foi assim que eles gravaram, eu acho um detalhe interessante.
Não, mas... e a forma como ficou posicionada no filme é espetacular, que nós no meio dos tiros depois temos o frame daquela fotografia analógica.
Sim, sim, é preto e branco. Corta, e o filme faz isso ao longo do filme.
Temporalmente corta mesmo o tempo. Eu acho que é muito marcante, é um dos aspectos mais únicos deste filme, é precisamente esse ritmo que é balanceado entre aquilo que é a fotografia que foi tirada e aquilo que está a acontecer de facto. Para mim foi um ritmo muito, muito bom. Joio, mas sim, o apontamento final, eu acho que nós, à medida que vemos o filme, caminhamos para o final, mas o final parece-me um pouco anticlimático. Aquele plano todo de haver os carros que saem ali do gabinete do presidente, depois descobre-se que não está lá o presidente, eles vão flutuar para dentro do Capitólio. Acho que essa parte é tudo muito mal agendada. Acho que há aqui uma precipitação também de um final que tem que ser grande e que para mim não me agradou assim tanto.
Essa parte não me incomoda nada, aquilo que me incomoda é o último frame. Tipo, eu gosto do filme até a Kirsten Dunst morrer. Eu acho a cena em que a Kirsten Dunst se sacrifica faz sentido narrativamente com a personagem dela, com a construção que tem sido feita desde que ela apaga a fotografia. Essa virada faz todo o sentido dela, de certa forma, sacrificar-se depois para salvar a miúda, e a miúda tirar a foto disso. Ou seja, é o reverso, é aquilo que tu estavas a dizer, é uma sai e a outra entra. E essa,
tu tens ali um momento quase Nightcrawler. Pelo menos a mim.
Violenta. Porém, quando eles encontram o presidente e matam-no, mano, tipo, essa cena foi bué rápida. A inserção da música nessa cena foi muito fraca, na minha opinião. Sim. Fraca no sentido de que não tem nada a ver com a construção da cena que tinha sido feita até lá, percebes? Estava ali num momento em que, se calhar, era necessário ter ouvido as palavras do presidente, ou era necessário ter...
Aí não me fazia sentido.
Eu acho que... A mim não.
Eu aí não concordo. Eu acho que durante o filme todo tu não davas sequer tolerância para haver acordos de paz ou qualquer acordo que fosse ali estabelecido. Faz-me sentido ele ser morto à queima-roupa.
Não
estou a falar
de acordos, António. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que ele podia ser morto na mesma, mas a construção da cena é super fraca.
É anticlimática.
A partir do momento em que a Kirsten Dunst morre, o filme acaba. Tipo, eles entram lá dentro e matam-no. Percebes?
Não, o próprio momento em que a secretária do presidente está lá a falar, e essa parte já é anticlimática, a meu ver. Ela está ali a falar, começa a falar, deixando-a falar um bocadinho, e do nada, pum, dão-lhe um tiro ali na garganta, ela morre, e depois rapidamente concluem a história.
Lá está, eu não me importei com nada disso quando estava a ver o filme. Eu só me importei com a forma como eles o mataram. Tipo, eu sabia que ele ia morrer no fim. E eu não me importo que eles o matem no contexto da história, mas tipo, eu acho que precisava de haver ali uma construção de cena maior em que tu conseguisses, pós essa cena, teres ali algum momento ou com a personagem da Kelly Spaney ou com a personagem do Wagner Moura, em que tu pudesses ter retirado essas palavras do presidente antes de os matar, percebes? Eu não estou a falar de chegar a um acordo, estou a falar de a missão toda foi fazer a entrevista com o presidente. O gajo chegou lá e diz: ah, não, espera, que eu tenho que dizer aqui uma coisa ao presidente, e mata-no logo. Tipo, a cena é esquisito, e depois metem lá uma música qualquer assim, tirada tipo do...
Eu não interpretei assim este último momento. Este último momento eu interpretei do ponto de vista de, no início da história, ter produzido uma temática que é os grandes, pronto, maior parte dos ditadores, nos últimos momentos da sua vida, quase que se borraram. Eles fazem menção ao Mussolini, fazem menção,
sim,
se calhar,
sim,
pronto, aos outros ditadores todos do mundo, em que nos últimos momentos eles diziam: por favor, não matem. E aquilo foi a consolidação.
Sim, mano, mas
foi a única
coisa
que ele disse. As últimas palavras foi: não matem.
Tu não tens contexto da ditadura dele. Tu não tens contexto nenhum em relação
à
ditadura.
Tu tens falta de força nesse momento.
A única coisa que tu tens é a forma como essa entrevista e essa missão que o jornalista tinham afetaram essas personagens. Tu não tens o contexto da ditadura dele quase nada, além daquela cena de abertura, percebes? A construção do mundo e a separação das forças políticas e tudo mais, é tudo feito de forma de segundo
muito
plano.
Leviano.
É aquela construção do universo como nós falamos, que é maioritariamente visual, maioritariamente à base de pequenas palavras que são ditas aqui e ali, para depois tu chegares num terceiro ato que é super entre aspas, blockbuster, que tu tens ali uma construção de batalha e no final tu voltares àquele registro inicial mais calmo, mais autoral e se calhar não tão focado, porque não há essa construção da personagem do presidente de forma tão pautada como há em relação aos fotógrafos, torna essa cena mais vazia. Entendes? Para mim,
e a cena torna-se mais vazia ainda por cima, porque tu tens a morte da Kristen Durst, que era a protagonista da história, e lá está, torna-se realmente anticlimático. A partir do momento em que ela morre, como tu disseste há bocado, o filme parece quase que perde o interesse, porque ultimamente não tem quase sequer impacto. Tu nem te lembras, sais da sessão, nem te lembras quase que ele morreu.
É isso, a cena é boa quando ela está a morrer, na minha opinião, mas depois eles passam isso à frente, estás a entender? Acaba por ser quase descartado. Ela tira a foto. Mas se calhar lá está, também tem a ver com essa construção da personagem da Kelly Spaney, né? Que ela, à medida que vai tirando fotos destas coisas, vai acontecendo essa desumanização que já tinha acontecido antes com a personagem da Kirsten Dunst, a fotografia passa a ser a transmissão de uma realidade para nós interpretarmos e não para estarmos lá e sentirmos com eles. Tipo,
João, eu acho que o debate final, mas... eu acho que o debate final no filme, acerca desta sequência final, não vai tanto de encontro àquilo que foi a morte do presidente, mas vai mais de encontro à ação da própria Kristen Durst, que morre a salvar como é que ela se chama?
É a Jessie.
Eu acho que o movimento voluntário da Jessie, se mandar ali para o meio, era para conseguir capturar uma imagem. É um momento quase Nightcrawler. Ela sacrificar-se porque sabia que alguém ia salvar para capturar uma imagem impactante. Eu acho que aí o diálogo pode-se promover. Em que existe um sensacionalismo jornalístico em que ela se catapulta para ali para o meio da ação, esperando que alguém a salve para ela retratar um momento em que alguém a salva.
Sim.
E tu tens esse debate.
Eu acho que não.
Eu não digo que seja ou não, mas pelo menos o debate pode ser feito.
Pode haver o debate. Sim, António, olha, é um novo lançamento da A24, é um filme que certamente causa uma discussão interessante. Eu acho que é um filme bem realizado, em determinados pontos tem algumas escolhas um bocadinho fora da caixa, que estas músicas que eu já falei que não resultaram tanto para mim, mas eu acho que é um filme que acima de tudo é carregado por performances muito boas, gostei mesmo muito dos atores, tem uma criação de tensão, principalmente aquela cena que já falámos do Jesse Plemons, muito forte. O Alex Garland...
João, às vezes não te pareceu que o filme parecia um bocado The Last of Us? A estrutura mesmo do sistema, não? Até aquela parte do Twilight Zone deu-me ali uma ressonância
de The Last of Us. Acho que é só estética, não acho que o sentimento da jornada não passou o The Last of Us, mas eu entendo que a estética disso possa teres aquela cena quase apocalíptica, mas eu dou um filme 8 em 10,
não entendi.
Fica assim, 8, quase 7,5. É 8. Pode ser 8. Yeah.
Eu saí da sessão muito satisfeito, João. Eu fui com um amigo meu ver o filme. Lembro-me que, pronto, foi ainda ontem. Eu gostei bastante. Eu vi numa sala Atmos. O som do filme deixou-me mesmo impactado. Gostei. Acho que o filme tem um ritmo, tem uma violência gráfica que às vezes pode ferir as suscetibilidades, mas é uma violência que no fotojornalismo acontece. Traz as atrocidades, os horrores da guerra. Acho que nos posiciona bem num contexto de guerra civil, do ponto de vista não do contexto político, mas através do que é realmente uma guerra. Portanto, eu acho que é um filme que acaba por ser chocante visualmente, esteticamente e fotograficamente. É um filme todo ele muito bem emaranhado. Acho que na perspectiva do argumento, nessa parte política, como tu disseste, não consegue cumprir alguns objetivos, não desenvolve outros aspectos, sobretudo no jornalismo, de se calhar catapultar aqui isto para paradigmas de, por exemplo, das redes sociais. Aquelas fotografias importaram para alguma coisa nas redes sociais, foram importantes, sequer ou não, o caminho não se fez por aí.
A inteligência artificial que nós temos hoje em dia parece que não, mas as coisas a ser, nós não referimos muito isso, mas esse é um outro debate, porque isso é uma coisa que se calhar já não havia tempo para inserir no filme, né? Tendo sido o filme feito ano passado.
Pois, tu tens atualmente. Será que estas imagens que foram criadas são reais ou não?
Pois é, isso, tipo, tu tens um documentário agora que saiu na Netflix em que eles fizeram uma imagem de inteligência artificial de uma pessoa real para mostrarem a pessoa feliz depois de ter morto alguém. E não é verdade, percebes? É falso, é para manipular a tua percepção da imagem, do que tu estás a ver. É errado e infelizmente está cada vez mais a acontecer essa manipulação da imagem.
Pois, no momento em que existe uma
cenas reais, mas também no cinema. E eu queria dizer uma coisa, desculpa, antes de dizer a nota, claro. Eu acho que é super importante. Mas mano, esta semana, para promover o filme, a A24 lançou 4 posters que, pelos vistos, foram criados com inteligência artificial. Um filme sobre fotografia, um filme que sobre a verdade e a transmissão da verdade sobre fotografia. Será que eles estão a utilizar a inteligência artificial para continuar nessa discussão? Não, não estão. Na minha opinião, é só para criar conteúdo. Porém, é estranho quando tens uma produtora tão renomada como a A24, uma produtora de autor que, pá, parece que tem orgulho, né, nessa cena, e depois eles próprios
fazem
isso. A indústria está-se a transformar e a indústria do jornalismo, eu tenho algum receio de como vai ficar daqui a alguns anos, sabes? Tipo, de tu simplesmente pegares nessa máquina e criares aquilo que quiseres. Nós já somos tão influenciados de forma tão fácil, porque há muita gente que vê e não lê o artigo, que vê e não pensa no artigo.
É o clickbait, começou tudo com o clickbait e agora é com as fake news, exatamente. Eu acho que num momento em que estamos quase como se fosse numa micro, se calhar macro, crise da imprensa, esse debate podia ter sido aqui desenvolvido na perspectiva de, num mundo em que as imagens são quase todas elas falsas, será que as pessoas verdadeiramente ainda acreditam no jornalismo? Poderia ter sido lançado, se calhar não foi esse o objetivo. O filme também é quase como se fosse apolítico, mas ainda assim, a dimensão gráfica, a construção do ambiente, que é desolador, e eu fiquei com muita ansiedade a ver este filme, e é impactante, é violento, e mesmo assim traz-nos um ambiente que não é normal para nós. Eu não me recordo de ver um filme tão mediático a trazer-nos um grupo de fotojornalistas. Tu lembras-te, João? Se calhar não te lembras também. E, portanto, eu acho que o seu filme tem a sua própria... traça o seu próprio caminho e tem a sua relevância, especialmente num contexto de 2024. Vai ser complicado. Eu dou ao filme um 8,5 em 10. Eu gostei bastante. Portanto, fica aqui a minha nota dada. O Alex Garland, vou ver... fazer aqui uma retrospectiva da filmografia do realizador e se calhar daqui...
Olha, mas é interessante, não achas interessante que, por exemplo, tu não viste o Ex Machina, mas o Ex Machina é sobre uma inteligência artificial.
Debate.
É interessante
e torna-se mais relevante.
Esse debate para o filme. Pois é isso, mas é interessante ele não trazer esse debate neste filme sobre fotografia quando ele próprio já fez um filme tão importante para a carreira dele, que pega nesses aspectos de inteligência artificial e nessa construção de será que é real, será que deixa de ser um... Pronto, depois tu vês o filme.
Joé, provavelmente o Ex Machina tornou-se mais relevante nos dias de hoje do que quando foi lançado lá atrás em 2014 ou 2015.
Sim, é isso, mas é que anda filme, tens que ver.
Tem que ver,
Malta, olha... Nós não dissemos no início do podcast, mas não se esqueçam de subscrever, partilhar e comentarem. Eu estou farto de me esquecer de dizer isto no começo dos nossos vídeos, meu. Esqueço-me sempre. Nós no último portamos-nos bem. No último dissemos
No último, sim. No último dissemos logo ao início. Malta, sigam-nos, comentem o que é que acharam de Guerra Civil. Gostam dos filmes do Alex Garland? Não gostam? Ex Machina é o melhor filme do realizador. Será que Guerra Civil alcançou um pique? Ou é que foi aqui o fosso deste novo... o ressurgimento do só argumentista Alex Garland. Vamos ver, num futuro próximo ele poderá estar de volta, poderá ser que não, mas ficam aqui as despedidas. Eu sou o António Dias, do meu lado está o João Magalhães e despedimos-nos com um
Solta o DJ!
United States Army ramps up activity.
The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance.
The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly.
Let me know if you want to try anything on.
Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America?
We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best.